Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos agora no capítulo 12, verso 6. Eu gostaria, de facto, de continuar a olhar para este texto e desde já vamos passar à leitura do texto bíblico, porque na realidade temos muito para olhar para este texto e muitas lições para retirar. Mas para fazer isso eu gostaria de voltar a ler a partir do verso 5 e não do verso 6 onde parámos no último programa. Porque precisamos daqui do contexto mais alargado para entender este verso 6. Diz então assim a palavra do nosso Deus do livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 5 e 6. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Temos aqui então este texto bíblico que nos refere estas personagens aqui. Estamos nessa secção das sete personagens. Nós no último programa já vimos esta personagem que é a mulher. Depois vimos também o dragão vermelho, a mulher que simboliza a nação de Israel. O dragão vermelho que é identificado claramente no verso 9 com Satanás. E estamos então nesta secção aqui e agora vamos encontrar este filho desta mulher. Então, se por um lado temos esta mulher que simboliza, e nós já, no último programa já vimos isto tudo, portanto não vou passar mais tempo a explicar porque é que esta mulher simboliza a nação de Israel, e há textos bíblicos em Isaías, etc., que referem este aspecto, mas por outro lado temos aqui este filho desta mulher, que é claramente identificado com a pessoa de Jesus Cristo. Nós, ao lermos o Salmo 2, e aí recomendo vivamente que o possa ler em casa na totalidade, poderemos verificar efetivamente que esse Salmo se reporta à pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo que é referida nesse Salmo como aquele que há de vir para reger as nações com vara de ferro, como nós encontramos aqui expresso neste texto do livro de Apocalipse. Então vemos claramente na Bíblia que Jesus Cristo, ele virá para estabelecer o seu reino e não agora não será mais o Messias que veio para salvar a humanidade, mas para fazer justiça à humanidade. Ele virá para reger as nações com vara de ferro, como vimos aqui. E essa ideia de vara de ferro é no sentido de estabelecer a justiça no mundo. E num mundo que está em rebelião contra Deus, num mundo que está em oposição a Deus, certamente não é com diplomacia que se estabelece a justiça. Jesus terá que vir com firmeza, com justiça, com clareza, estabelecer então o seu reino. E é no meio desta convicção, no meio desta atitude que Jesus Cristo irá estabelecer então o seu reino. Aqui no verso 5 ainda do livro de Apocalipse, nós vemos que este filho que esta mulher teve foi então arrebatado para Deus no seu trono. E aqui claramente temos uma referência à ascensão de Cristo. Se por um lado nós entendemos que os evangelhos enfatizam a morte de Jesus, por outro lado olhamos para as epístolas e percebemos que o importante ali é a ressurreição, porque sem a ressurreição de Cristo seria vã a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas. Por outro lado, encontramos aqui, no livro de Apocalipse, que o ênfase é Jesus que está nos céus. Jesus que subiu aos céus. A ascensão de Cristo. Nós encontramos, efetivamente, toda esta afirmação, quer desde o início do livro de Apocalipse, que encontramos Jesus Cristo nos lugares celestiais, quer também em outras referências das Escrituras. Deixem-me olhar para duas ou três passagens da Bíblia que nos ajudam a entender a importância da ascensão de Cristo. Por exemplo, começando logo pelo livro dos Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e numa nuvem o encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que de entre vós foi assunto ao céu virá de modo como o viste subir. Então aqui claramente, no livro dos Atos, encontramos esta referência à ascensão de Jesus Cristo. e também o vemos no livro de Apocalipse. É realmente um livro, esse livro que nós estamos a estudar, de Apocalipse, um livro que enfatiza o facto de Jesus Cristo estar com a sua autoridade estabelecida nos céus. Aliás, verificamos que ele é o único que tem autoridade para abrir, inclusive, o rolo dos sete selos, e é exatamente essa atitude de Jesus que vai desencadear a justiça sobre a terra. Mas temos ainda outros textos bíblicos que afirmam a autoridade de Jesus, como, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, onde diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Se pensamos realmente nesta simbologia de Cristo sentado à direita de Deus, percebemos então a autoridade que Jesus tem. Ou seja, esta ideia de sentado não implica inatividade, não implica passividade, antes pelo contrário. Implica, e aqui estamos a usar uma imagem, o autor da Bíblia está a usar uma imagem dos reis, dos monarcas, que quando estavam sentados no seu trono, então tinham efetivamente a autoridade para legislar e julgar os casos do seu povo. E é nesta perspectiva que encontramos aqui Jesus sentado à direita do Pai, portanto com toda a legitimidade e autoridade para julgar as nações. E depois, voltando ao texto bíblico, aqui do livro de Apocalipse, verificamos que esta mulher, que encontramos no livro de Apocalipse, teve então um filho varão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. E aqui claramente identifica este filho varão com aquele texto bíblico que nos indica que Jesus Cristo é o varão perfeito que veio para dar a sua vida. Como vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo a citar esta importância de Jesus Cristo como aquele que veio para dar a sua vida por cada um de nós, por exemplo, no livro aos Romanos, capítulo 9, o verso 4 e 5, quando ele diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Vemos aqui a importância de Jesus Cristo sendo reafirmado como Deus bendito, o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio segundo a carne para se identificar com o homem e a humanidade. Mas ainda no livro aos Gálatas, no capítulo 4, ainda no verso 4 e 5 também, o apóstolo Paulo ainda afirma: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui claramente o apóstolo Paulo reafirma a importância de Cristo Jesus ter nascido efetivamente. Não foi algo que aconteceu de uma forma só simbólica, aconteceu efetivamente, nasceu na história, e aliás a nossa própria história divide-se em tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Tal foi o impacto do nascimento de Jesus, e depois teve um propósito claro o nascimento de Jesus Cristo. Neste contexto judeu, Jesus Cristo veio para cumprir a lei, por um lado, mas ao mesmo tempo para resgatar os que estavam a viver sob a lei. Em primeiro lugar, para os judeus, e depois, como nós entendemos por todas as escrituras, quer do Velho, quer do Novo Testamento, veio também com o propósito de resgatar aqueles que a Bíblia chama de gentios, aqueles que não eram pertença do povo de Israel, e ao mesmo tempo adotaram a Jesus Cristo e passaram a viver debaixo da orientação de Deus. Então temos esta importante manifestação da parte de Deus em que Deus se fez carne e habitou entre nós, como diz o próprio autor João no seu Evangelho, no capítulo 1. Mas ainda em Gálatas, capítulo 3, verso 16, nós encontramos mais uma afirmação importantíssima. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Vemos aqui o apóstolo Paulo claramente identificando este varão, que no livro do Apocalipse aparece como sendo o filho varão. Aqui encontramos no livro de Gálatas, como sendo o descendente, aquele que iria, de facto, cumprir todas as promessas e toda a lei de Deus. E este, o apóstolo Paulo, para que não restem dúvidas, ele diz que este descendente é Cristo. Por mais que as pessoas tentem deturpar as Escrituras, por mais que as pessoas tentem dizer que a Bíblia não diz, de facto há textos bíblicos que são incontornáveis, claros como a água, e efetivamente nós temos que nos render às evidências. Este texto bíblico claramente manifesta a autoridade de Jesus Cristo, manifestando que em Cristo Jesus o cumprimento das promessas se está a realizar. Mas mesmo assim, ainda voltando ao Velho Testamento, ainda há outros textos. Nós agora só estivemos a ver alguns textos que reafirmam Jesus Cristo como este varão que havia de nascer, este filho desta mulher da nação de Israel. E aliás, o livro de Isaías retoma esta ideia e reafirma exatamente isso. Capítulo 9, verso 6, é um texto que muitas vezes nós utilizamos no Natal e às vezes utilizamo-lo tantas vezes que nem percebemos muito bem o que ele está a dizer. Mas aqui é um texto profético. É um texto que anuncia o nascimento de Jesus Cristo, mas veja bem como ele coloca as questões. Diz assim Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Antes de fazer comentário aos títulos que Jesus Cristo aqui com os quais é identificado, eu gostaria de pegar nas primeiras frases, porque diz aqui claramente, porque um menino nos deu, um filho se nos deu a quem? De quem é que se está a falar? E aqui mais uma vez reporta-nos aquela imagem que nós já conversámos no último programa sobre aquela mulher que simboliza a nação de Israel. E mais uma vez este filho foi dado não a si ou a mim individualmente, mas à nação de Israel em primeiro lugar. E por isso mesmo aqui a expressão vem no plural. Foi dado em primeiro lugar aos judeus e depois sim aos gentios. Então é esta a ideia de que este filho se nos deu. Deu à nação de Israel, foi oferecido por Deus para resgatar aquele povo. Então estamos neste contexto e verificamos aqui que Jesus Cristo então tem estes atributos lindíssimos que os homens muitas vezes tentam copiar e não chegam lá. Maravilhoso conselheiro, como muitas vezes nós precisamos de conselhos sábios. E creio sinceramente que a única entidade que nos pode dar conselhos sábios, conselhos maravilhosos, conselhos que são realmente conselhos de vida, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso vale a pena orar e pedir a Deus a tal sabedoria, como nos diz Tiago, que Deus dá e não lança em rosto. Depois verificamos que Jesus Cristo é Deus forte. Para aqueles que têm dúvidas sobre a divindade de Jesus, Isaías capítulo 9, verso 6, nos coloca Jesus Cristo claramente com a sua autoridade divina. E depois aqui é interessantíssimo, ele diz que Jesus Cristo, este Filho que nos deu, diz também que ele é Pai da Eternidade, mostrando claramente que a Trindade não são três deuses, mas um só Deus, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso mesmo que aqui o Filho nos é apresentado como sendo o Pai da Eternidade também. É interessante esta reflexão. E depois verificamos também que ele é o Príncipe da Paz. Ou seja, a verdadeira paz nós só alcançamos quando temos uma relação com Deus. Não é uma religião, não confunda. A verdadeira paz nós alcançamos quando desfrutamos de comunhão sincera e íntima com Deus. E é por isso que nós podemos desfrutar a paz, porque ele é o Príncipe da Paz. É o único que pode, no meio de situações adversas, no meio de situações difíceis, trazer a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações. Isto é um texto bíblico lindíssimo e que quem tem esta relação com Deus já tem certamente experimentado, mesmo no meio de doenças, mesmo no meio de situações difíceis, Cristo Jesus traz uma paz que mais ninguém pode oferecer. É uma paz que vai para além da nossa compreensão. E esta paz realmente não tem preço. Os homens muitas vezes querem comprar a paz, e muitas vezes essa paz é fictícia, uma paz temporária, uma paz que na realidade não é a genuína paz que Cristo aqui nos oferece, porque Ele é o Príncipe da Paz. Essa paz interior que as pessoas tanto buscam, e hoje mais do que nunca, as pessoas vivem estressadas, ansiosas, desesperadas, e na realidade o que precisamos é buscar a Cristo Jesus. Necessitamos voltar-nos para o nosso Deus, porque Ele é o Príncipe da Paz. É estranho que vivemos numa sociedade que tem todos os recursos para o lazer. Hoje, mais do que nunca, nós encontramos investimentos brutais para o lazer. Spas, parques temáticos, entretenimento, televisões, teatros, cinemas, enfim, poderia enumerar imensas coisas que o homem tem desenvolvido para criar lazer. Mas mais do que nunca a sociedade vive estressada. Mais do que nunca temos taxas elevadíssimas de depressão. Isto é uma epidemia que invade o nosso século. E efetivamente nenhuma pessoa está imune a esses factos. Necessitamos, sem dúvida, buscar refúgio no Deus da paz. No Deus que é o Príncipe da Paz. Aquele que pode conferir ao nosso coração a paz. Para isso precisamos tomar também algumas medidas sábias, ouvir a voz de Deus e aplicar às nossas vidas princípios fundamentais da nossa existência, como por exemplo, dormir bem. Isto é um princípio bíblico. Nós precisamos descansar. Jesus utilizou esta expressão usando outras palavras, dizendo que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, ou seja, não devemos perder o sono pelas questões que nos rodeiam, mas sim descansar em Deus. Então muitas destas coisas que nós hoje colhemos como fruto daquilo que andamos a semear, falta de descanso, ansiedade em excesso, isso afeta até cristãos que muitas vezes não estão a pôr em prática os princípios que Deus enumera. O facto de ser cristão não nos torna imunes. Agora, o facto de ser cristão dá-nos as ferramentas para nós podermos viver uma vida mais saudável. Não vivermos só para o trabalho, não vivermos só para os bens materiais, para ter, e por isso passamos a descansar, se calhar trabalhar menos horas, descansar um pouco mais, aproveitar o lazer, o relacionamento com os amigos, coisas deste género que trazem saúde à nossa vida. Então Jesus Cristo é este Príncipe da Paz. Mas nós temos que continuar, voltando aqui ao livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 7 a 9 diz assim: houve então peleja nos céus. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui temos uma descrição de uma grande batalha que vai ocorrer nos lugares celestiais. E aqui podemos entender o seguinte: se nós levantamos aquela pergunta com frequência, mas porquê é que há guerras no mundo? Aqui temos uma resposta: porquê é que há guerras no mundo? Há guerras no mundo porque Satanás, efetivamente, ele é o promotor da guerra. Ele é o promotor daquele que quer retirar a paz. Se por um lado verificamos que Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, por outro lado verificamos que Satanás, até nos lugares celestiais, promove a guerra. Quanto mais entre nós. E verificamos aqui que o anjo, ou o arcanjo Miguel, intervém com os seus anjos, porque aqui há claramente aquela hierarquia espiritual, e verificamos que o arcanjo Miguel intervém pelejando contra Satanás e contra os anjos que Satanás tem também sob a sua guarda. Isto é também o levantar um pouco do véu sobre os seres espirituais. Por exemplo, nós olhando para o livro de Zacarias, capítulo 3, verso 1 e 2, podemos ver também um pouco mais sobre esta realidade. E diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, e o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirando o fogo? Vemos aqui claramente que Satanás se opõe àquilo que são os servos do Senhor, e encontramos, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, verso 31, inclusive, é Satanás a pedir para se ir andar, para peneirar a Simão Pedro, e diz o texto bíblico: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E, efetivamente, aquela ideia de que Satanás não incomoda os cristãos não é bíblica. Agora, também não quer dizer que Satanás faz gato e sapato dos cristãos, não. Em Cristo Jesus estamos, de facto, protegidos. Mas há momentos em que Satanás pede permissão a Deus e quer testar a nossa fé. E por vezes Deus permite, mas na sua maioria Deus, de facto, guarda aqueles que são seus filhos. E é importante nós retermos estas lições sobre Deus que cuida de cada um de nós. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.